Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Gente do céu, voltei. Eu creio que eu cometi um grande erro aqui, viu? A Nancy lá de João Pessoa. João Pessoa da Paraíba. João Pessoa, capital da Paraíba. Por favor, Franciele Chen. Será que eu falei Maceió? Olha, eu creio. Liga o microfone.
Você estava com Maceió na cabeça. Antes de começar, eu falei, isso. João Pessoa. Você falou, me lembre. Maceió não, João Pessoa. João Pessoa.
Gente, Nancy, eu creio que eu errei, viu? Eu devo ter falado errado mesmo, tá, Nancy? Um beijo, meu amor. Jesus Cristo, Olga. João Pessoa, capital da Paraíba, que fez aniversário 437 anos. Pronto. Voltando. Marcelo, o que mudou na nossa relação com os pets? Né? Principalmente com os cães, que a gente viu uma explosão do assunto, uma explosão de clínicas. O que mudou? Como e por que mudou?
Nos últimos anos, vamos colocar aí 10, 15 anos, a gente teve uma evolução muito grande da medicina veterinária. Isso é profissionais mais especializados, equipamentos, né? Raio-x, ultrassom, tudo isso. Eu lembro quando eu fazia estágio, um exame de sangue às vezes demorava 7 dias para ficar pronto e tinha que ir para um laboratório humano, que automaticamente ele era colocado de forma secundária lá, porque tem toda uma outra rotina.
Primeiro os humanos.
Das pessoas, exatamente.
É, depois o animal.
E hoje em dia, se você precisar de um exame de sangue, ele vai ficar pronto em 10 minutos, 15 minutos dentro do nosso hospital. Então, essa evolução se deu principalmente pelo aumento da proximidade dos pets conosco. Então é fácil da gente lembrar, há 10 anos atrás, que tinha aquele cachorro de quintal, aquele que ficava lá no fundo de casa, solto, ou que ficava cuidando só do quintal, colocava um pote de comida, um pote de água, mas você não tinha uma relação tão próxima com eles. A evolução do formato das famílias, por exemplo, menos filhos, menor necessidade de espaço. Então aquelas casas que a gente via que tinha, eu lembro a casa da minha avó, tinha quase um sítio atrás, né? Tinha 10, 20 árvores e às vezes tinha bicho solto lá no fundo e tudo mais. Hoje você não tem mais. As casas ficaram menores, virou um sobrado com meio metro de grama. E aí o cachorro que estava no quintal começou a ter acesso à garagem. E da garagem ele começou a ter acesso à cozinha. Da cozinha ao sofá, do sofá para a nossa cama. E agora ele vive literalmente como um membro da família. Ele é um membro da família. E aí com isso os tutores acabam vendo também mais as alterações sutis. Né? Então você pensa, que nem a gente estava falando do gato da Vanessa, né? Ela notou por causa da caixinha de areia. Imagina se fosse que nem antigamente, que fosse um gato que vive na rua e que só faz xixi lá na rua. Ela jamais teria visto essa doença e conseguido ajudar ele, porque é uma doença grave.
Sim.
Né? Então essa proximidade aconteceu bastante nos últimos anos.
É, Marcelo, quando você fala do quintal, que já não está tão grande esse quintal, né? E a gente lembra que a alimentação dos cães também, ela se dava com a sobra do que
isso,
a família
resto
tinha,
de comida.
Resto de comida do almoço ou do jantar. Isso mudou também.
Sim.
No que é importante a alimentação?
100%. Então, veja, mais uma vez, 10 anos atrás, um paciente pastor alemão, eu tinha uma expectativa de vida desse cão de 8 anos de idade. Mais ou menos uns 8 anos de idade, ele já era bem velhinho e às vezes eu ia perder esse paciente. Um poodle, 12 anos de idade. Hoje em dia, eu tenho paciente poodle com 18 anos de idade, 19 anos de idade, e pastor alemão com 16 anos de idade. E isso se dá muito à evolução na alimentação deles. Porque antes, uma alimentação completamente desbalanceada, com 6, 8 anos, eu já tinha um problema no fígado, eu já tinha um problema renal, eu já tinha um paciente com uma obesidade irreversível, uma doença cardíaca, né? Hoje em dia, você tem a ração, não só você tem rações excelentes e balanceadas, mas você tem rações terapêuticas. Então, onde eu tenho um animal, a Vanessa também comentou isso, o gato dela agora come uma ração específica. Provavelmente a ração que o gato dela come é a urinari, que já é para prevenir problemas urinários, né? Então, essa evolução também permitiu esse aumento da vida dos pets. Que é interessante, porque quando a minha especialidade é oncologia, quando eu vou dar palestra, às vezes o pessoal me pergunta, antigamente os cães não comiam ração, agora eles comem ração. Antigamente não tinha tanto câncer, agora tem mais câncer. A ração está dando câncer? Que daí o pessoal fala que é o corante, que é isso, que é aquilo. Não. Não de uma forma ruim assim. O que acontece é que com a ração, os cães começaram a viver mais. E infelizmente, de uma forma grosseira, para você ter câncer, você só precisa viver o suficiente. Então são doenças de idosos que a gente está vendo nos pets hoje em dia, que antes não tinha. E isso é por causa dessa alimentação mais balanceada.
E como saber se aquela ração que eu estou dando é a ideal? Quem diz? Quem me orienta com relação à ração?
O médico veterinário.
Você que está me ouvindo aqui também, tem o seu pet aí, e pode estar se fazendo essa pergunta. Quem vai me orientar?
A gente vai buscar sempre rações de boa qualidade, né? E quem vai conhecer sobre essas rações e sobre a formulação dela? Muitas vezes o médico veterinário, né? Então o médico veterinário vai conseguir ver até particularidades do seu cão. Porque se o cara tem um cão maltês, dá pra você procurar lá uma ração que tá escrito raça maltês. Agora se é um SRD, que nem os teus, que nem a minha que eu tenho em casa. Então a minha SRD, ela é pequenininha, ela tem 10 quilos, 10, 12 quilos agora, ela tá um pouquinho gordinha. Mas ela já é um pouquinho menor do que os teus. Então ela tem necessidades diferentes de consumo de cálcio, de consumo energético, de proteínas, de tamanho do grão da ração. Então tudo isso um médico veterinário ele pode estar avaliando, e isso às vezes numa avaliação. Então quando você pega um animalzinho, leva no médico veterinário para uma avaliação, onde ele pode te explicar sobre vacinas. Muita gente faz uma vez a vacina na vida e nunca mais faz, porque não sabe que é necessário o reforço anual dessa vacina. Então, leva no médico veterinário.
O que é necessário reforço anual? Que vacina?
A vacina Dectopla e a vacina da raiva.
A raiva normal, todo ano.
Isso. E a Dectopla é? Também. Dectopla. Na verdade, vamos chamar de polivalente. Ah. Porque existe para 8 doenças, existe para 10 doenças, existe para 12 doenças. Tudo em uma vacina só. Que é aquela que é contra parvovirose, sinomose, né? Então, essa vacina, você vai fazer no começo da vida, 3 ou 4 doses e depois um reforço anual. A vacina da raiva, você vai fazer uma vez ali entre os 4 e 6 meses de idade e depois um reforço anual. Essas duas são as vacinas que são obrigatórias. São aquelas que se você for viajar de avião, se você estiver viajando de carro, se estiver passando de um estado para o outro, vão ser exigidas de você.
E aplica uma vez só, por ano. Essa que é para 12, 15 doenças.
No começo da vida são 3 ou 4 doses, que vai começar com 45 dias de vida, passou 21 dias segunda dose, passou mais 21 dias terceira dose.
Agora vou aproveitar e já fazer a consulta aqui, né? E você também que está me ouvindo. Por exemplo, os meus, que eu não tenho histórico nenhum, eles eram de rua, não tem nada disso.
Sim.
Eu posso fazer, é normal.
Vai recomeçar o protocolo normal, né? Como se eles fossem filhotes, mas para fazer o estímulo da imunidade deles, como a gente faria lá no filhotinho.
Bacana.
Porque a gente vai deduzir que eles não têm imunidade.
Isso.
É melhor só a gente pecar mesmo pelo excesso nesse caso.
Verdade. Vanessa, tem pergunta aí, por favor?
Ok, o doutor estava falando a respeito da urinária, exatamente isso. Só que, doutor, ela não é uma ração assim tão acessível financeiramente, não é mesmo?
Verdade.
Aí é
verdade.
Que tá, é um ponto importante. Não é barato.
Não, não é principalmente barato, essas rações terapêuticas, né? Uhum. Aí são duas coisas. Ela não é barata, ainda bem que é um gatinho, né? O gato ele não come tanto, né? Isso. Já pensou se fosse um São Bernardo tendo que comer, aí ficava difícil.
Bastante.
Uhum. É, dura bastante. Aí a gente tem que pensar em custo-benefício, né? Isso. Quando você teve que levar ele no médico, ele provavelmente estava beirando, se já não estava numa insuficiência renal, correndo literalmente um risco de perder esse paciente, né? Então, às vezes, vale a pena. Agora, se não tem condições, dá para buscar um nutrólogo veterinário, um médico veterinário especializado em nutrição, que ele pode montar uma dieta caseira, que vai ficar mais barata, mas vai te dar um pouco mais de trabalho.
Ah, você mesmo cozinhar.
Você pode preparar esse alimento, né? Então, é uma questão de você avaliar aí custo-benefício, né? Mas que vale a pena, que vai prevenir, às vezes, dele ter que ficar a cada 6 meses internado ou até passar por uma penectomia. Alguns gatos, eles obstruem tanto e a ração não ajuda que tem que ser feita a amputação do pênis desse gatinho. Então você pode evitar isso com essa alimentação.
Marcelo, essa semana conversando com uma pessoa, ela me falou que o gato da família, lá alguém do parente dela, come carne crua.
Aham.
Eu nunca tinha ouvido falar disso.
Veja, o gato ele é um carnívoro exclusivo.
Não. Cachorro.
Ah, um cachorro.
É um shih tzu?
Você comentou? É, sim, um cachorro.
Desculpa, eu falo o que falei. Assim, ela diz que coloca pé de galinha, coração, fígado, rim.
Aham. Uh-huh. Não chega a ser um problema, vamos dizer assim, né? A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com doenças que podem vir junto com esse alimento cru, assim como a gente não come o alimento cru.
Mas por que dá alimento cru?
Você tem algumas linhas da parte de nutrição veterinária que tentam ser mais próximas do que o cachorro estaria fazendo na natureza. Sei, né? Entendi. Então diminuir, porque o cachorro na natureza, ele não ia estar fritando lá um pedacinho de carne para ele
nem nada do tipo. Ia ter ração, né?
Exatamente. Ainda que a ração, eu sou um médico veterinário, veja, eu tenho pacientes que estão na alimentação natural e que é necessário para eles, tá? E que vai muito bem. Mas eu gosto muito do cão que come ração, do gato que come ração. Eu acho que a alimentação, a ração, ela é bastante balanceada e você tem um controle maior do quanto ele está comendo, do quanto ele não está comendo. Quando você monta uma dieta caseira ou uma dieta de alimentação natural para o seu pet, você tem que ter um cuidado 5 vezes maior. Por quê? Você tem que ver se ele está comendo tudo, se ele está comendo direito, se quando ele vai lá no pratinho dele, ele come a mesma porção de proteína que ele está comendo de carboidrato, né? Então, dá para fazer? Dá para fazer, mas é um trabalho bem grande, é um compromisso muito grande que você vai ter.
Dá muito trabalho, com certeza. Uhum. Agora, com relação ao exercício, porque o cão, assim, dorme o dia inteiro, se você deixar,
sim,
né? É normal?
Alguns sim. Sim. Aí eu vou ter que te fazer uma pergunta. Quem é o seu cão? Qual é o seu cão? Porque se você tem um bulldog inglês de 8 anos de idade, ele dorme o dia inteiro, porque ele já está um pouquinho mais velhinho, porque ele tem as articulações que não são tão boas para exercício, porque ele tem um trato respiratório que impede ele de respirar tão bem para fazer um monte de exercício. Agora, se você tem um border collie de 1 ano de idade, ele precisa de muito, muito, muito exercício, muito estímulo ao longo do dia.
Então, assim, não é... fundamental seria a pergunta, não sei. Voltando. É importante que os cães andem todos os dias?
É importante que eles façam exercícios regulares. A diferença é a quantidade de exercício, a quantidade de exercício e a intensidade. O border collie, você pode colocar ele para subir, descer escada, pular, descer, fazer agility, né? Tem aqueles que fazem. O bulldog inglês, uma caminhada mais leve, no final da tarde, no começo da manhã, é mais indicado para ele, né? Uhum. Até porque ele pode superaquecer e fazer o que a gente chama de hipertermia maligna. E aí você pode perder o animalzinho numa caminhada.
Nossa.
Então é um cuidado que a gente tem que ter. É uma outra orientação que você vai ter do teu médico veterinário de confiança se você fizer essa avaliação. Assim, ó, tô pegando um cachorrinho, esse aqui é ele, um vira-latinho, ou é um de raça, da raça X, da raça Y. Quais cuidados eu tenho que ter com esse cão?
Ele vai saber informar.
Exatamente.
O gato já é diferente, né? Ele faz exercício também, Vanessa? Ele sai, passeia, mas é que o gato é tão independente, né, Vanessa?
Independente, olha só, até comentando aqui com você, com o ouvinte, Olga, o nosso vai completar 8 anos dia 1º de janeiro, ele nasceu no primeiro dia do ano, a gente tem ele desde os 2 meses, então é muito fácil saber até o pensar do animal, né? E o nosso, ele ainda está naquela fase ativa, doutor, ele ainda sai para fora de casa, ele corre para lá, corre para cá, mas a gente tem reparado que ele já tem buscado dormir um pouco mais, né? Ele já está entrando na fase de se deleitar mais, de aproveitar. Então, ele fica muito mais junto com a gente nessa fase da vida dele. A gente repara que ele já está um pouco mais lento. E eu quero emendar aqui a pergunta para o doutor de que o nosso, ele é persa com angorá. Então, ele é um gato grande. Uhum. Ele estava com quase 6 quilos, agora ele diminuiu um pouquinho. Ele está com menos de 6 quilos. E ele já foi convidado, inclusive, para fazer doação de sangue para outros felinos aqui em União da Vitória. Até o presente momento, ele não participou de doação, mas ele já foi convidado. Ele é considerado um doador por conta do porte dele. E aí, doutor, como é que funciona nesse caso?
Você sabe que hoje nós inclusive, temos dentro do nosso hospital o primeiro e único banco de sangue veterinário aqui da região, onde a gente trabalha não só com a coleta do sangue, mas o processamento, igual o banco de sangue humano. Inclusive, a gente fez uma visita técnica esses dias atrás, vendo todas essas similaridades que a gente tem. E é isso, o gato, para ele ser doador, ele tem que ter acima de 4 quilos. O que tem que tomar cuidado são esses probleminhas que o teu gato tem hoje em dia, né? Tanto a predisposição ao problema urinário, quanto essa questão da rinite, né? A gente acabou não conversando sobre a rinite, mas o fato de você me falar que ele tem um pouco da raça persa, já me diz, ele tem aquele narizinho bem achatado. Uhum. Esse nariz achatado acaba propiciando uma inflamação do trato respiratório superior. E é isso que é a rinite. Essa rinite é super comum do persa ter uma rinite crônica mesmo ao longo da vida.
Com relação à doação, os cães também podem ser doadores.
Os cães também são doadores.
Para quem quer transformar, ter, ajudar, colaborar, tem um cão saudável, enfim, e quer ajudar.
É. O cão ele vai ter que ter acima de 25 quilos, tá? Porque a gente vai estar coletando ali mais ou menos 450 ml de sangue desse cão. Vacinas em dia, vermifugação em dia, não ter doenças concomitantes. Se for fêmea, de preferência que não esteja no cio ou que seja castrada também, e que seja calmo, né? Porque a gente vai ter que fazer essa doação, então a gente quer que ele fique tranquilinho, que ele fique paradinho enquanto a gente faz a coleta do sangue. E quem tem esse interesse, entrar em contato com o banco de sangue, porque
então,
a gente precisa muito.
A gente sabe que vocês precisam muito.
E, exatamente. É o mesmo problema do banco de sangue humano. O que falta? Doador, né? Então, querendo entrar em contato, consegue entrar em contato pela página mesmo, tem a página no Instagram, Banco de Sangue Vida Pets. Mandou mensagem lá, a gente vai entrar em contato, porque é feita uma avaliação. Esse doador recebe algumas vantagens também, porque para eu coletar o sangue dele, eu preciso saber que ele está saudável. Então, eu tenho que fazer esses exames. Então, esse doador acaba ganhando alguns exames de check-up periódicos para ele poder doar sangue e ajudar a salvar vidas e salva pra caramba, viu? Então, quem tiver interesse, por favor, entre em contato.
Em que situação que vocês precisam de sangue de cão?
Então, por exemplo, situações de perda de sangue, obviamente. Então, acidente. Um sangramento, um acidente, um transoperatório, onde você tem o risco de ter um sangramento, você já deixa uma bolsa de sangue ali. Hemoparasitoses, que é super comum nos cães. Então, a famosa doença do carrapato, né? Ele é um parasita que ele fica dentro, ele parasita na verdade uma célula do sangue que é a plaqueta. Então essas plaquetas diminuem. Através do banco de sangue a gente consegue pegar o sangue total, separar só as plaquetas e fazer nesse animalzinho, certo, né? Então vai depender muito, doenças hemolíticas, anemia hemolítica, câncer também a gente precisa fazer.
Machos e fêmeas
podem doar igualmente. Uhum. Uhum. Igualmente.
Com relação aos animais passarem doenças para os humanos,
essas são as que a gente chama de zoonose, né? Então são doenças que o animal tem e que você pode pegar. Então você tem várias dessas, tá, que estão associadas muitas vezes com o contato íntimo. Então vamos falar, por exemplo, de uma delas, a giardíase. A giardíase é uma bactéria que dá no intestino, que vai causar diarreia nos cães. E ela pode passar para o ser humano. Lembra que a gente estava falando de medicina preventiva?
Sim.
Tem vacina para giardíase. Então você pode vacinar o seu cão contra a giardíase e aí você diminui esse risco de estar passando para você.
E quando as pessoas colocam o cão e o gato na cama para dormir com o animal?
Uhum. Não tem problema nenhum. Você cuidando da saúde do seu animalzinho, você vai estar cuidando também da tua saúde, da saúde dos teus familiares. Tá. E esse animalzinho, geralmente, ele tem também um acesso restrito, controlado a outros lugares e tudo mais. Então, a questão é cuidar da saúde dele. Cuidando da saúde dele, você vai estar cuidando da tua também.
Com relação às crianças e os animais?
Em termos de doenças, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o contato. A criança, ela não tem tanta noção, né? Às vezes vai estar passando a mão, o cachorro vai lamber a mão dela, se a criança vai levar
rosto,
a mão à boca.
É
que lamber o rosto, às vezes a gente até deixa lamber o nosso, né? Mas a criança, ela não tem essa noção. Então, às vezes ela vai passar a mão na boca do cachorro ou numa secreção, no olhinho, aquela remelinha que pode ficar, e ele pode levar a mão à boca, né? Então, tomar cuidado com isso, ensinar sempre a criança desses cuidados, e é importante lavar as mãos. Eu tenho meu filho em casa que tem 2 anos e meio, né? Então, eu sei como é ter que ter esse cuidado com eles, também vai ser importante. Mas, mais uma vez, se o seu cão for saudável, tá com as vacinas em dia, fica ali dentro de casa ou só no quintal e tudo mais, você já vai ter um cuidado grande com isso, já vai ter uma prevenção muito grande com isso, e essa proximidade das crianças com eles só vai trazer benefício, né?
Cuidar da saúde do seu cão significa economia, pode ter certeza.
Também.
Eu quero aproveitar que você está aqui hoje, inclusive falar uma coisa sobre, a gente falou de ração, a gente tem eu recebo muito pedido de socorro, de ajuda para a ração aos que estão abandonados, aos abrigos.
Sim.
E eu estive essa semana com o prefeito Paranhos e ele me disse que nós temos no município, minha querida Fran, para a gente fazer uma matéria, o banco de ração. né? Nós temos um banco de ração que fornece ração para os cães abandonados, né? Porque se tem coisa triste que realmente comove a gente, é a fome.
Ah, sim, né? Com certeza.
Seja ela, nossa, dos animais, dos humanos, enfim, é muito triste.
No geral, a fome
fome é triste. Eu fico imaginando assim, o que é você ter que dormir, passar uma noite com fome. É. Porque eu já tive de não graças a Deus por falta de comida, mas por falta de sair daquele lugar, esperando para entrevistar uma pessoa, não poder sair do lugar, não ter o que comer. A fome é uma coisa tenebrosa.
E, né? nesse momento você só está com fome. Você não está passando fome. Então você imagina uma situação dessa.
Vai,
né?
Se alimentar, é, depois vai passar.
Exatamente.
Agora, o cãozinho na minha rua vive cheio de cão, andarilho com fome. Eu não tenho dúvida, eu vou lá e pego. Agora, o banco de ração precisa ser mais divulgado, não, Fran?
Sim, precisa. Nós temos o banco de ração, que é pela Secretaria de Meio Ambiente aqui de Cascavel, isso, que recebe essas doações e encaminha para as ONGs aqui de animais na cidade.
Vamos, eu quero entender melhor como é que funciona isso para sábado que vem.
Ok.
Vamos falar com o secretário...
Ney Haverotti.
Ney Haverotti, ele já esteve aqui, nem que seja gravado, mesmo a gente faz alguma coisinha, né, para informar as pessoas e quem pode ir lá pegar e tal. Vocês têm banco de ração aí também, Vanessa? 30 segundos para você, que o tempo está acabando, linda.
Aqui nós temos os voluntários que colaboram, Olga, os voluntários, mas não banco de ração, mas os voluntários.
Olga, é uma boa ideia para você levar aí para o pessoal, hein, a CBN, levar para a Secretaria de Meio Ambiente aí de União da Vitória, Porto União, né?
Isso, uma excelente iniciativa.
Né? Bom, agora você segue daí com quem, Vanessa?
Seguimos daqui, nós vamos falar de entretenimento, daqui a pouquinho vamos ter a participação do Robson Castilho, vai trazer informações sobre os pequenos arteiros, uma ação também social focada para as crianças no aprendizado de violão, da música, e hoje tem apresentação cultural aqui no município.
Muito
Olga,
bem.
Obrigada pela oportunidade. Doutor, obrigada também pelas informações aqui com a gente, foram valiosíssimas aqui para a região de União da Vitória, também de Porto União. E
imagina.
Até semana que vem.
Obrigado
até.
Pelas perguntas aí, Vanessa.
Valeu.
Obrigada.
Bom final
até
de semana.
Até. Obrigada, até.
Bom final de semana aí para os nossos queridos ouvintes da CBN União da Vitória, nossa CBN Vale do Iguaçu. Tão bom estar aqui com vocês sempre todos os sábados. Vanessa, obrigada e até a próxima. Quem quiser fazer contato com você, saber mais, como que faz, Marcelo?
Ah, hoje em dia a gente tem uma facilidade bem grande com as redes sociais, né? Então, Instagram, @ Marcelo Morato Vete, né? Lá consegue falar diretamente comigo. E fiquem à vontade, eu costumo encorajar bastante o pessoal, porque às vezes, na boa intenção, a pessoa tenta fazer alguma coisa em casa antes de ter que ir pro veterinário.
Ah,
ele tá com dor. Vou dar um remedinho, né? Você sempre tem dipirona em casa. Você sempre tem cataflã em casa. Dipirona pode dar. Cataflã é veneno para cachorro. Então eu costumo falar, às vezes manda uma mensagem, troca uma ideia ali pra gente pelo menos poder orientar ao que não fazer. Claro, a gente não pode simplesmente fazer uma consulta pelo Instagram ou coisa do tipo, mas conseguimos dar uma orientação, ter um cuidado maior. Então pode entrar em contato. E as páginas do hospital, do grupo Vida Pets, né? Tem o @ Vida Pets e o Banco de Sangue Vida Pets. Para quem escutou a gente falar sobre transfusão e tem interesse que o animalzinho seja doador, entrar em contato, porque a gente precisa bastante.
Muito obrigada por ter vindo.
Eu que agradeço, Olga.
Até uma próxima.
Até a próxima.
Você viu? Nada de dar esse cataflã pro seu cachorro, seu gato, que você escutou bem o que ele falou, é veneno. Bom, agora eu faço um rápido intervalo, tem o repórter CBN e nós vamos conversar hoje também sobre, vou conversar com o Lucas Cortez Greselli, vamos falar sobre o censo. IBGE vindo aí, batendo na nossa porta e fazendo perguntas. Até já!